Paraná em Rede.
E hoje o Paraná em Rede começa a série Negócios de Valor, uma parceria da Rede ERP de Notícias e do Sebrae, que vai contar histórias inspiradoras de empreendedores do Paraná. Como os empresários enfrentam os desafios impostos pela pandemia? Descubra soluções e ideias que fazem a diferença em todas as regiões do Paraná, com resultados de sucesso e atuações positivas que ultrapassam os limites das empresas e beneficiam suas comunidades. E como estamos no Dia Internacional da Mulher, a primeira reportagem tem o foco nelas.
Há cerca de 10 anos, Adriana Pontin criou em Londrina o Mulheraço, um hub de negócios que trabalha capacitação, encorajamento e conexão de mulheres que querem empreender ou desenvolver suas carreiras.
Nós temos programas que ajudam a desenvolver o relacionamento, nós temos programas de mentoria, oferecendo todo o suporte para que essas mulheres possam se desenvolver o seu negócio, desenvolver os seus produtos. E também ações como rodadas de negócio, e nós vamos trabalhando, incluindo e colocando essas mulheres uma junto com as outras para que elas se fortaleçam e juntas possam desenvolver negócios, criar relações e enfrentarem aí os desafios.
Com a pandemia, muitas empreendedoras sofreram um forte baque e foi justamente essa crise que mostrou a força da conexão entre elas. Adriana conta que o apoio do Mulheraço colaborou para que as empresárias conseguissem se manter no mercado e não desistir dos negócios, por meio de um programa de networking criado em parceria com o Sebrae.
Muitas mulheres conseguiram enfrentar a pandemia, né? Passaram por aquele momento mais difícil em que mexeu demais com o nosso emocional e também com todas as estratégias que já estavam definidas para o ano, né? Então, dentro desse programa, nós tivemos casos de mulheres que conseguiram, sim, manter os seus negócios e outras mulheres que, inclusive, cresceram em seus negócios. Então, a nossa maior realização é saber que nós contribuímos com essas mulheres nesse período tão difícil aí que foi a pandemia, né, que estamos passando ainda, mas que o ano passado nos pegou de surpresa.
E não só de histórias de sucesso são feitas essas mulheres. Elas criam negócios de valor. Isso porque o Mulheraço também ativa sua rede em campanhas socioambientais, como conta a Adriana.
Nós desenvolvemos um calendário de ações que acontecem durante o ano todo. Então, como nós já temos 10 anos, a gente já tem uma programação certa. Então, nós temos várias ações de responsabilidade social e sustentabilidade que nós vamos trabalhando datas específicas, né, ou meses. Então, a campanha Junho Vermelho é uma campanha para ajudar o Hemocentro com as campanhas de doação de sangue. Então, nós criamos o Gotas de Vida e engajamos essas mulheres nessas campanhas, assim como campanha de doação de órgãos, campanha de Outubro Rosa com câncer de mama, né, algumas campanhas voltadas também para o meio ambiente.
Até o ano passado, mais de 10 mil mulheres foram impactadas diretamente pelas ações do Hub. Além de conhecimento, o Mulheraço criou uma rede de apoio que se autofortalece. Foi o que aconteceu com a visagista Margarete Watanabe.
Eu fiquei assim, paralisada, não sabia o que fazer. Passei por quase 40 dias sem faturamento algum e a Adriana, ela foi uma verdadeira mentora. E também o Mulheraço, as Mulheraços, elas se uniram para me ajudar. Em momento de crise, mais de um momento de crise, uma inclusive me acolheu no próprio empreendimento dela, a outra, não, vem cá, eu vou te ajudar. E então, assim, não só na parte de networking, mas também na ajuda mútua. Então, eu acredito que Mulheraços é isso, garantindo que uma fortaleça a outra, uma impulsione a outra, entendeu? E assim somos mais fortes. Essa troca, essa ajuda mútua só fortalece e nos qualifica a fortalecer outras, não só mulheres, entendeu? Mas contribuindo para uma sociedade no geral.
Repórter Amanda Iargas.
E ainda no clima do Dia das Mulheres, conheça projetos que incentivam o interesse das meninas nas carreiras das ciências e tecnologia.
As mulheres estão abrindo espaço no mercado de trabalho e no meio científico, com cada vez mais força nas últimas décadas e com fôlego renovado nos últimos anos. Mas as posições de liderança ainda são majoritariamente ocupadas por homens e as áreas de ciência e tecnologia reconhecidas como aquelas que mais têm barreiras para elas. Uma das alunas do terceiro ano do Colégio SESI, Gilcele Ribeiro Baptista, contou que quer estudar uma das engenharias. Ela se inspira em uma engenheira que comandava uma obra na qual foi jovem aprendiz, mostrando a importância da representatividade.
Eu já ouvi pessoas assim falando para mim, nossa, essa área não é muito voltada para homens. Eu já ouvi esses comentários. E, na verdade, a gente tem que mudar isso, né? É assim, podendo entrar nessa área e podendo ver que tem mulheres lá, sim, fazendo o seu trabalho tão bem feito quanto os homens. Então, eu estou muito feliz de entrar numa área assim e poder pensar, talvez eu possa fazer diferença. Talvez eu possa ser algum dia uma inspiração.
Curitiba é a cidade brasileira onde se encontra o CIFAL, o Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes das Nações Unidas, que tem outros 19 escritórios ao redor do mundo. A coordenadora do centro, Priscila da Paz Vieira, conta qual a importância de promover a igualdade de gênero em todas as áreas.
Nós entendemos que o fortalecimento dessa diversidade, dessa igualdade, é que propõe ou que garante ou que estimula o desenvolvimento de inovações para todos aqueles âmbitos que essa Agenda 2030 ela propõe, né? Então, seja no aspecto das ciências concretamente ou das engenharias concretamente, né? Ou seja, pensando na diversidade e a inovação nos sistemas educativos, seja pensando em alternativas para a paz e para instituições mais inclusivas.
Na Universidade Federal do Paraná, um projeto de extensão chamado Meninas e Mulheres nas Ciências atua com a comunidade para quebrar essas barreiras. Segundo a coordenadora, Camila Silveira, a iniciativa identificou que era preciso mudar o processo de aprendizagem.
O grande problema ele estava na formação das pessoas, né? Se a gente vai olhar para a formação de meninas, formação dos meninos, formação na educação básica, formação no âmbito da família, a formação propagada, né, de certa forma trabalhada também pela mídia, ela reforça alguns estereótipos de cientistas, ela reforça alguns papéis sociais de gênero, ela reforça e direciona algumas profissões, seja pela escolha de brinquedos que são direcionados para meninas e para meninos, seja em relação a questões de comportamento, padrão de comportamento que são colocados, características e habilidades que são estimuladas durante o processo educativo.
Antes da pandemia, o projeto de extensão atuava com a comunidade escolar, na formação de professores sensíveis a esse problema e também com exposições sobre mulheres cientistas para trazer consciência para uma esfera mais ampla da sociedade. Agora, a equipe disponibiliza uma série de materiais e atividades que podem ser usados pelos professores e escolas nas aulas e reuniões pedagógicas online. O conteúdo pode ser acessado através das redes sociais do projeto pelo Facebook e Instagram, pelo arroba mulheresnasciencias.ufpr. Já o CIFAL tem uma atuação em conjunto com o Sistema FIEP para promover a igualdade de gênero dentro do ambiente das empresas do Estado. O SESI Paraná mantém uma plataforma com indicadores relacionados à presença, atuação e desafios das mulheres em vários aspectos sociais, incluindo trabalho, educação e violência. Os dados podem ser acessados em relatoriosdinamicos.com.br/mulheres. Repórter Amanda Iargas.
Em 8 dias de operação especial e estratégica promovida pela Secretaria de Estado da Segurança, 4.682 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados no Paraná, sendo que 199 deles foram interditados e 209 multados. As autuações são relativas ao descumprimento do decreto estadual, que tem como objetivo a pandemia causada pelo novo coronavírus. De acordo com o balanço da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, divulgado neste domingo, foram 2.587 denúncias recebidas e 511 ocorrências constatadas pelos agentes de segurança. houve 1.566 ações de dispersão de aglomerações de pessoas, 401 prisões de adultos e 84 apreensões de adolescentes no período. O Campeonato Paranaense de Futebol 2021 pode voltar neste meio de semana, com decreto do governo do estado estendendo a quarentena até às 5 horas da manhã de quarta-feira. Partidas poderiam ser realizadas depois deste horário, dependendo da deliberação das prefeituras. A Federação Paranaense de Futebol, com isso, estuda completar os jogos da primeira rodada nas noites de quarta e quinta-feira. Quem traz mais notícias da área esportiva é Anderson Luiz.
Esportes. O presidente do Cianorte, Lucas Franzato, não descarta que a partida do Leão do Vale do Ivaí diante do Paraná Clube pela primeira fase da Copa do Brasil seja disputado em outra unidade da federação. A equipe vai fazer um pedido específico à Prefeitura de Cianorte e o Ministério Público para a liberação do confronto. Caso não seja possível a realização da partida, o último cenário seria jogar no estado de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina ou algum outro estado que o jogo fosse liberado. Cianorte e Paraná se enfrentam no dia 10 de março. O tricolor da Vila joga pelo empate por estar à frente do adversário no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF divulgou a tabela de premiação para a Copa do Brasil de 2021. Para participar da primeira fase da competição, as equipes paranaenses, Cianorte, Coritiba, FC Cascavel, Operário Ferroviário e Paraná Clube vão receber R$560 mil. Quem passar de fase recebe mais R$675 mil. Já o Atlético, que entrará na terceira fase da competição por ter sido o nono colocado do Campeonato Brasileiro, receberá o montante de R$1.700.000. Quem chegar à decisão dessa edição leva mais de R$38 milhões ao longo das fases e o campeão embolsa mais de R$71 milhões. O brasileiro Pietro Fittipaldi vai disputar 4 corridas da Fórmula Indy 2021 pela equipe Dale Coyne Racing. Pietro segue como piloto de testes da escuderia Haas na Fórmula 1. Ele vai substituir o francês Romain Grosjean nas corridas em circuitos ovais da Indy. Grosjean bateu com o carro da Haas no Grande Prêmio do Bahrein no ano passado e o acidente resultou em um incêndio. O piloto acabou sofrendo queimaduras nas mãos e não pôde competir nas duas últimas etapas da temporada de Fórmula 1, também sendo substituído por Fittipaldi. Por conta deste acidente, o francês decidiu que, por exemplo, não correria no Texas e na Indy 500, participando apenas das corridas dos circuitos de rua e mistos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana para todos nós e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.